Precioso, precioso estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus. Eu queria iniciar essa mensagem de hoje pedindo que você responda duas perguntas aí. Nós ouvimos aqui os testemunhos da Carol, da Rafaele, do Ademar, da Tereza. Eu queria que você, em dupla ou em trio, vire a cadeira aí, como foi o processo de evangelização desses irmãos. Quem que apresentou Jesus para eles? Eles hoje chegaram, se batizaram, quem que apresentou? Qual que era, em que local foi isso? Como é que foi? O que vocês conseguiram identificar desse vídeo aí? Compartilhe com a pessoa que está do teu lado aí. Uma segunda pergunta, se você já caminha com o Senhor Jesus, se você já tomou essa decisão, compartilhe aí quem que apresentou para você o Evangelho. Como é que você conheceu a Jesus? Como é que você entregou sua vida para Jesus? É bom contar o testemunho, né? Mas vamos voltar para cá. Possivelmente você identificou, você compartilhou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão. Quem foi evangelizado, quem conheceu a Jesus através de uma pessoa comum, em um ambiente totalmente fora do ambiente da igreja. Né? Então nós olhando ali a Carol foi o Mateus convidando o Andrés lá na escola, e ela conversa com a Raquel na escola, e isso gera uma atração através do amor. Ela chega e ela fala assim, não quero participar da igreja, mas através desse relacionamento ela conhece a Jesus. O Ademar e a Tereza ali, eles são, têm um problema, uma dificuldade, um acidente, aí chega o leiteiro, né? A igreja onde eles congregavam ali, a igreja católica, não está sensível à necessidade. Daí chega o leiteiro, que é alguém crente no Senhor Jesus, e chega e apresenta, né? A Rafaele também, uma colega de trabalho, ela vê a evidência do amor de Deus e ela fala assim, será que tem uma igreja batista por aqui? Mas quem é aqui que foi apresentado ao evangelho através dessas pessoas comuns no seu dia a dia? Levanta uma das mãos. Tá. Então, vamos lá. Quem que foi na igreja? Levanta uma das mãos. Interessante. Interessante. Está dando meio a meio. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora é um dos princípios, dos cinco princípios da igreja multiplicadora. Então, nós temos caminhado dentro desse processo. Vocês estão vendo uma mãozinha aí que trata os cinco princípios, que começa com a oração. Tem a plantação de igreja, pode ir virando ali, evangelização discipuladora, plantação de igreja, capacitação de líderes, formação de líderes e compaixão e graça. Então nós temos trabalhado nesse mês de outubro sobre esses princípios. Nós já tivemos aqui compaixão e graça, oração, e hoje nós vamos tratar sobre evangelização discipuladora. E o que é evangelização discipuladora? Se nós olharmos os testemunhos que foram compartilhados nessa noite, são testemunhos que vieram fruto da evangelização discipuladora. Envolve duas práticas, a prática do evangelismo e a prática do discipulado. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus, que tem sua vida transformada pelo poder de Deus, ele naturalmente, ele vive esse evangelho no dia a dia. Quando eu olho para a Carol, quando ela chegou aqui, quando eu a conheci, ela andava cabisbaixa, ela tinha um semblante triste. E a hora que o Senhor Jesus entra no coração dela, ela começa a transbordar esse amor. E essa é uma das marcas de quem conhece o verdadeiro amor, que é dado somente através de Cristo Jesus. Porque eu estou no meu trabalho, eu estou na faculdade, eu estou na fila do banco, eu vou atender, eu vou encher o tanque do meu carro, e aonde eu estou dando evidência do amor de Deus. Você tem caminhado dando evidência do amor de Deus? Sabe aquela situação que você chega e você está fazendo algum negócio e a pessoa chega assim, você é crente? Tem alguma coisa diferente em você que parece que isso tem alguma coisa estranha e eu preciso saber o que é. Mas quando nós falamos da evangelização discipuladora, um dos princípios é nós entendemos que evangelização discipuladora, a evangelização é para todos nós. Deus deixou a grande comissão para todos nós. Muitas pessoas acham que tem que ter um dom de evangelismo. Hoje, ainda de manhã, eu ministrava na classe de dons e talentos e habilidades e eu falava um pouco sobre isso. Mas evangelismo é diferente de missões. Evangelismo é algo que todos nós precisamos fazer e ele ocorre no dia a dia. Onde nós estamos, basta nós vivermos tudo aquilo que Deus apresenta para nós, o que Deus nos abençoa, que nós estamos evangelizando. Através das nossas vidas, através das nossas atitudes, a forma que eu ajo e reajo diante das circunstâncias da vida mostra eu como um verdadeiro discípulo de Jesus. Independente do conceito, do contexto onde eu estou, se eu vivo essa palavra como um absoluto na minha vida, eu estou sendo um discípulo de Jesus e estou evangelizando através do meu testemunho. Agora, missões, que aonde é enviado os missionários, envolve um contexto diferente. Porque as missões é feito evangelismo, sim, mas é feito evangelismo em um outro contexto cultural. Por isso que nós mandamos uma equipe para Amazonas, para a Amazônia, já foram duas equipes para lá, que experimentam um contexto diferente, onde eles apresentam o evangelho considerando aquele contexto cultural. E quando nós entendemos isso, nós temos que entender que Jesus deixou a grande comissão para todos nós. E por isso nós somos desafiados a viver a evangelização discipuladora como estilo de vida. Evangelização discipuladora é retornar aos princípios identificados no Novo Testamento, onde o foco é evangelizar de forma mais relacional e menos focada em eventos. Então, quando nós falamos da evangelização discipuladora, nós não estamos falando que você precisa evangelizar trazendo a pessoa para a igreja. Necessariamente não é assim. A evangelização discipuladora, você está lá, você conhece a pessoa, e a pessoa vê em você evidências do amor de Deus. A partir desse momento, é um processo para que ela venha congregar conosco. Mas isso não afasta a necessidade da caminhada discipular, do relacionamento discipulador. Eu lembro claramente, a Carol, quando estava lá em casa, falou assim, não me venha pedir para ir para a igreja. E ela falou assim, eu não vou pisar numa igreja. Posso estar aqui, eu vou continuar tomando passe nas quartas-feiras. Eu quero continuar aqui. Mas o amor da célula, o amor daqueles irmãos, da discipuladora, isso atraiu. Atraiu, e ela vir para a igreja foi natural. Eu lembro uma vez que ela começou a caminhar e começou a participar dos cultos, e aí teve um final de semana que ela foi para a praia, eu lembro que ela compartilhou comigo, estava lá numa praia de Santa Catarina ali, e lá não tinha internet, eu não conseguia nem assistir o culto pela internet. Ela estava frustrada, porque o amor de Deus gera essa transformação. Então nós não precisamos ter em mente que isso é questão do pastor, é questão do líder de célula, é questão dos missionários. Eu preciso fazer a minha parte, que é entregar o dízimo. Muitas pessoas pensam assim. E nós vamos ver que a evangelização discipuladora envolve um relacionamento intencional. O princípio da evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho, que é aliado através de um relacionamento discipulador. Aonde você atrai, aonde você acolhe, aonde você ama. E essa pessoa vê em você um verdadeiro discípulo de Jesus. E quando você é visto como um verdadeiro discípulo de Jesus, as pessoas querem conhecer o que é. É muito bom caminhar com Jesus. É muito bom experimentar esse amor que Jesus tem dispensado a nós gratuitamente, de graça, pela graça. É muito bom para nós deixarmos fechado em quatro paredes, para nós sermos agentes secretos do Evangelho. Ou nós estamos lá, não estamos dando evidência do amor de Deus. Eu vivo uma religiosidade, eu participo de um culto, participo de uma célula, mas tirou desses dois momentos, eu não vivo como um verdadeiro discípulo. Então nós somos desafiados a sermos discípulos verdadeiros. E como discípulos verdadeiros, compartilhar o amor de Deus através do relacionamento intencional. A conversão, ela é um ato. Mas quando nós falamos do relacionamento, ela é um processo. Então eu caminho num processo relacional. Sabe aquele teu companheiro de trabalho que senta na mesa ao lado? Ele precisa ouvir do amor de Deus. Ele precisa conhecer desse amor. Tem um irmão que essa semana eu atendi a coordenadora dele. Certo? E como é que ela chegou até mim? Porque ela tinha uma necessidade. E esse irmão sensível falou assim, vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero ajudar você. E ele viu que era necessário um atendimento pastoral, ele mesmo ligou, ele agendou, eu atendi ela essa semana. E quando isso acontece, Deus começa a mover, Deus começa a agir, porque o amor ele vai sendo trabalhado. Então, quando entendemos a grande comissão, nós entendemos, temos que entender que a evangelização é a comunicação clara do evangelho, que sob o poder e dependência do Espírito Santo, leva as pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos a grande comissão, nós entendemos que nós temos o nosso papel, como discípulos de Jesus, de evangelizar e discipular, de viver a evangelização discipuladora. E diante desse contexto, quando nós olhamos a igreja primitiva, eles já faziam isso. Quando houve a perseguição e aquele povo se espalhou, a igreja se espalhou pelas cidades, e eles não tinham como se reunir em cultos. E eles começaram a se relacionar. E esse relacionamento gerou encontro nas casas. E esse encontro nas casas gerou um crescimento da igreja. E isso é uma evangelização discipuladora. Então, o que nós estamos tentando trazer dentro desses princípios da igreja multiplicadora é voltar ao princípio, onde a igreja primitiva foi fundamental no processo da evangelização discipuladora, no crescimento de crentes, de pessoas que tiveram a vida transformada, a eternidade transformada através do amor de Deus. Então, após essa breve exposição aí da evangelização discipuladora, eu gostaria de pegar dois personagens da Bíblia, que viveram um pouco da evangelização discipuladora, e eles têm algo a nos ensinar. Abra lá a sua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 18, nós vamos trabalhar de Áquila e Priscila, ou a Bíblia, das 6 vezes que cita Áquila e Priscila, ele cita 4, Priscila e Áquila. Então, a mulher à frente, né? Então, eu queria ler um texto que está ali no capítulo 18, do versículo 1 a 4, vai ser projetado aí. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila e sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Amém? Esse texto vai falar de um casal que ele morava em Roma, eles tinham atividade em Roma, vem um decreto de um imperador, o imperador Cláudio, e eles expulsam todos os judeus lá de Roma. E nessa expulsão deles, esse casal vai para Corinto, uma cidade que precisava conhecer do amor de Deus, uma cidade que precisava ser plantada de igrejas, que precisava ser evangelizada. E aí eles estão lá, e o texto vai dizer que Áquila era de natural de Ponto, que era uma cidade localizada numa região perto de um mar ali da Ásia Menor, e nisso o apóstolo Paulo chega em Corinto. E ele chega de Atenas, ele estava num processo de evangelização, e ele chega para evangelizar Corinto. E o que é que ele faz? Ele começa a identificar e ele vê esse casal como alguém que ele precisava se aproximar, que ele precisava discipular, que ele precisava preparar para multiplicar aquilo que ele estava recebendo, o amor que ele estava compartilhando com todos. E a primeira coisa que ele faz, ele se identifica com o trabalho. Veja ali que eles trabalhavam na mesma atividade, eles trabalhavam fabricando tendas. Nós temos que aproveitar as nossas oportunidades de alguém que tem uma identificação conosco para compartilhar desse amor. Alguém lá do seu trabalho que você não pode perder a oportunidade de compartilhar desse amor. É interessante porque eu, como na função de advogado, eu trabalho com muitas pessoas das mais variadas situações, diferenças, credos, religiões, certo? Mas eu tornei como princípio que o meu escritório é uma extensão do meu ministério, então as pessoas que chegam ali têm que experimentar a evidência do amor de Deus. Eles têm que saber o Deus que eu sirvo e como esse Deus transformou a minha vida há 20 anos atrás. E isso eu fiz muito tempo e eu compartilhei isso e tenho compartilhado, é uma prática que eu tenho há muitos anos. Mas é interessante que nesse momento de crise, Eu vi muitas pessoas, muitos clientes marcando horário comigo para tratar 5 minutos sobre as dificuldades da empresa e ficar 1 hora pedindo conselhos, pedindo orientação. Como é que eu faço para tratar essa dor que está aqui dentro, essa tensão, essa ansiedade, essa, eu não sei o que fazer, eu estou ficando em desespero, eu estou quebrando, as coisas estão complicadas. Você tem compartilhado lá no seu trabalho? Você tem dado evidência? As pessoas sabem que você é um discípulo de Jesus no seu trabalho? Isso é uma evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora não é ficar com a Bíblia batendo na cabeça, você tem que se converter, senão você vai para o inferno. Ou ir ali na rua 15, distribuir folhetinhos ali, e de repente pegar a Bíblia e começar a pregar ali para as pessoas que estão passando pela rua. Deus quer usar a sua capacidade, a sua habilidade, para mostrar que esse amor tem que ser compartilhado. Queridos, eu não sei você, mas eu, quanto mais o tempo passa, mais eu sou apaixonado por Jesus. Porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família, na minha história. Deus mudou a minha história 20 anos atrás e as coisas não param de ficar melhores. Porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que está interessado em desenvolver todo o meu potencial como marido, como pai, como servo, como discípulo de Jesus. E quando eu começo a viver isso plenamente, aonde eu estou, alguma coisa tem que estar diferente. Porque se você está no seu trabalho e nada muda porque você está lá, alguma coisa está errada. Ou você não está dando o seu testemunho, ou você não está vivendo. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Você quer ser um verdadeiro discípulo, multiplicador, um discípulo que discipula através do discipulado, da evangelização discipuladora? Viva como um verdadeiro discípulo. Quando eu olho para esse casal, Áquila e Priscila, eu vejo que eu tentei localizar alguns indícios de conversão desse casal. Mas a Bíblia não é muito clara com relação a isso. Mas ela é clara, não sei se eles se converteram em Roma, não sei se eles se converteram ali em Corinto com o apóstolo Paulo, mas se eles estavam ali em Corinto com o apóstolo Paulo e eles não eram convertidos, certamente eles se converteram. O apóstolo Paulo ficou 18 meses na casa deles, trabalhando com eles, preparando eles. E é interessante porque eles começaram a avançar e começaram a crescer espiritualmente. E é isso que nós precisamos fazer, investir tempo de qualidade na vida dessas pessoas. Eu quero destacar 3 pontos aqui que trabalham um pouco da evangelização discipuladora, como que nós podemos desenvolver isso com mais qualidade, com mais eficácia. E a primeira delas, que está ali no versículo 2 e 3, na parte B do versículo 2, diz ali, Paulo foi vê-los, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricante de tendas. A evangelização discipuladora envolve um relacionamento intencional. Sabe o que é um relacionamento intencional? Eu estou caminhando pela vida e eu olho quem precisa conhecer esse amor. Intencionalmente, eu vou em direção a essa pessoa. E essa intenção vai gerar uma transformação, porque Deus começa a operar através do teu testemunho. Através de você se importar com essa pessoa. Você já orou com alguém do seu trabalho? Você já orou com alguém da sua faculdade? Com seus vizinhos? Você já fez uma oração com eles? A intencionalidade, ele é necessário para que a evangelização discipuladora ocorra. O relacionamento intencional é igual ao relacionamento discipulador. E a intencionalidade está ligada diretamente ao exemplo. Então, quando eu tenho a intenção, quando eu estou sensível à voz de Deus, Deus começa a agir, Deus começa a operar. Quando nós olhamos o leiteiro que chegou na casa da Teresa e do Ademar, ele teve ali a intencionalidade. Ele poderia simplesmente falar assim, não, eles se acidentaram, eu nem vou lá ver porque deve estar tudo arrebentado. Ah, eu não posso ver sangue senão desmaio. Conhece alguém assim que não pode ver sangue e desmaia? Né? Aqueles pais que vão todos corajosos assistir o parto, e a hora que nasce o bebê tem que acudir ele porque ele cai. certo? E tem pessoas, e aí eu fico insensível, e eu falo assim, eu fico no meu lugar, eu fico na minha casa, eu coloco minhas pantufinhas, eu faço lá um pacote de pipoca, coloco um filmezinho lá e fico lá assistindo tranquilo, eu não preciso me envolver. Isso é papel da igreja, é papel do pastor, é papel do líder de célula. E de repente essa pessoa traz aquele convidado para a igreja e chega para o pastor, pastor, prega uma mensagem poderosa, porque hoje eu trouxe o meu convidado. Não é assim, queridos. Deus é um Deus que age com liberdade. Deus, ele age, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. A única coisa que nós precisamos é se colocar à disposição para ser usados por Deus. Paulo, ele intencionalmente ficou morando com Áquila e com Priscila, 18 meses, ficou trabalhando com eles. E isso gerou uma capacitação, isso gerou um crescimento. Mas ele precisava se relacionar para que ocorresse a mudança de vida. Se você precisa se relacionar para que a mudança de vida ocorra. Você precisa, por isso que nós prezamos muito pelo processo discipular, a caminhada discipular. Quando nós tivemos, não sei quem lembra, do Willam Moore, pastor Willam Moore, que teve entre nós o ano passado, ele citou um exemplo que fala um pouco sobre esse processo discipular. Ele fala que, ele conta a historinha de um casal que precisava, sonhava em ter um filho, 4 anos ali esperando e orando e... Ai, não vai, não vai, não vai, não vai. E de repente, fazem todos os tratamentos e de repente engravido. Uau! Gravidez de risco, 9 meses, aquele cuidado e aquilo, né? Todo o cuidado é pouco, repouso total, dali 9 meses nasce o bebê. A hora que nasce o bebê, 48 horas, teste do pezinho, teste do ouvidinho, do coraçãozinho, tem mais um monte de testes que fazem aí, sai com a certidão de nascimento, aí chega em casa, aquele quarto montadinho, aí eles colocam o bebezinho naquele berço, colocam ali 10 mamadeiras, coloco ali 10 fraldas, 10 roupinhas, chego para aquele bebê lindo, falo assim, filhinho, foram 4 anos sofridos para que nós pudéssemos ter você. Nós precisamos de férias. Fica aqui 10 dias somente, papai e mamãe vai dar um pulinho ali, lá em Gramado, nós vamos curtir lá aquela Serra Gaúcha, e você fica aqui, certo? Daqui 10 dias nós voltamos. E aqui, o que acontece com a criança? Morre. A mesma coisa aconteceria se a Carol fosse abandonada no processo. Eu lembro muitas vezes que a Carol atravessava a cidade, atravessa até hoje, ela mora no Santa Felicidade. Mas eu inúmeras vezes o Vinícius e a Raquel foram de carro com ela até lá, cuidando, escoltando ela. A hora que ela entrava dentro de casa com o carro dela, aí eles voltavam. Cuidado, discipulado, crescimento. Que alegria que eu vi a Carol compartilhando como Deus falou com ela através do livro Crucificado com Cristo. Como Deus falou com ela através do jejum. E isso vai gerar frutos. Eu não tenho dúvida que a Carol vai ser muito usada por Deus. Porque Deus tem um propósito para a vida dela. Deus resgatou ela das trevas e mostrou uma luz que mudou a forma dela ver a vida. Isso é tremendo. Então, quando nós temos a intencionalidade, nós conseguimos experimentar o mover de Deus e o cuidado de Deus. Mas também a evangelização discipuladora, além da intencionalidade, nós precisamos ter a visão de reino. O que é a visão de reino? Quando nós entendemos que a evangelização é para todos nós, que a grande comissão é para todos nós, que não é somente para o pastor, não é para o missionário, não é para o líder de célula, todos nós precisamos receber a grande comissão e falar assim, esse é papel meu, não é do meu marido, não é da minha esposa, não é dos meus filhos. Quando nós entendemos essa visão de reino, fica mais fácil nós prosseguirmos, nós avançarmos. Veja lá a grande comissão, está lá em Mateus 28, ele fala lá, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei. Ele manda todos nós fazer discípulos. Ele não colocou ali pastores e missionários, façam discípulos. Líderes, façam discípulos. É todos nós. O que ocorreu com os irmãos hoje? que batizaram hoje, eles foram batizados como consequência de pessoas que entendiam a visão de reino. Pessoas que entenderam que, que esse amor que nós vivemos deve ser compartilhado. E quando eu olho para o casal que nós estamos estudando aqui, Áquila e Priscila, vemos lá em Romanos 16, vai ser projetado aí. É, vamos ler juntos ali? Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Sabe o que aconteceu com Priscila e Áquila? Eles abriram a casa para receber a célula. Eles abriram a casa para que pessoas, igreja de gentios, é igreja de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Você tem aberto a tua casa para receber a célula? É interessante que eu conversava com a Ademar e com a Tereza na entrevista pastoral, e eles falaram assim, não, nós abrimos a nossa casa. Eu estive na casa lá quando eu fui dar posse para os líderes de célula numa multiplicação da célula do Rodrigo. Então o Helder e a Rosana foram assumir lá, chegamos lá, tinha meia dúzia de lasanha, tinha muita comida, é um negócio, eu preciso ir lá de novo, acho que eu vou lá renovar a posse desses líderes, porque é comida muito boa. Mas aí, o que acontece? Eles abriram as casas. E nós precisamos, quando nós temos a visão de reino, nós não estamos preocupados se aquela Coca-Cola vai cair no sofá ou não. Se aquelas crianças vão destruir aquele lustre ou não. Nós estamos reformando lá uma área da nossa casa lá. E é interessante que nós estamos olhando e sonhando tudo, pensando na célula. Puxa, se colocar esse sofá aqui, dá para reunir aqui, a célula vai acontecer aqui. As crianças podem ficar aqui, daí a gente compra um sofá daqueles que pode derrubar o que quiser mesmo, não tem problema. Né? E por quê? Porque não faz sentido eu ter uma casa bonita, linda, legal. Eu chego e me sinto bem. Só que não é instrumento para que Deus possa operar na vida de pessoas. Lá não tem conversão, lá não tem discipulado, lá não tem reunião de igreja. Nós como igreja reunidas no pequeno grupo. Queridos, quando nós temos a visão de reino, nós olhamos para as possibilidades de alcançar vidas ao Senhor Jesus. Não porque nós queremos aumentar o número de hall de membros, não é isso. É porque nós queremos que essas pessoas experimentem o que nós estamos experimentando. Esse amor que nós temos experimentado. Priscila e Áquila abriram as casas e a expansão do reino começou a ocorrer. E é interessante que fala ali da igreja dos gentios. Será que a sua célula é uma igreja de gentios? Ou seja, de pessoas não crentes que estão chegando para se converterem lá, para conhecer a Jesus lá? Ou será que a sua célula é uma célula de crentes acomodados? Sabe aquele crentes acomodados? Não mexe não. Deixa essa tampinha nessa panela aqui, não mexe não. Tem alguns que caminham assim. Nós temos caminhado aí, eu, pastor Márcio, pastor Roberto, o pastor Wellington, nós temos caminhado em algumas cidades ministrando sobre igreja multiplicadora e muitas igreiras, a primeira coisa que o pastor fala, pastor, como é que eu faço para chutar a panela de uma grupinha que tem uma panelinha? Que não entra ninguém. Se eu não tenho a visão de reino, eu vou colocar a panela nesse grupo. E eu vou me reunir, a tampa, né? A panela, opa, a tampa aqui, ó. É, tem um apoio aqui. Mas vou colocar tampa nessa panela e ninguém entra. E eu vou ficar ali acomodadinho, só esperando Jesus voltar. Queridos, Deus nos chama para uma evangelização discipuladora com intencionalidade e com visão de reino. Então, a evangelização discipuladora é quando nós entendemos a visão de reino. Comunicamos o evangelho através da prática do relacionamento discipulador. Quando isso acontece, nós vemos as coisas acontecerem e as pessoas ao nosso redor serão transformadas pelo poder e pelo amor de Deus. E um terceiro ponto que eu destaco aqui, tá ali no, aí já está lá no versículo 18 de Atos, se você está em Atos, pode ir lá. Evangelização discipuladora envolve o propósito de multiplicação. Vai projetar aí, lá 18 diz ela, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Nesse texto, lá na parte final de Atos, Áquila e Priscila, eles estão ajudando um líder chamado Apolo, que chegou lá e começou a pregar, e começou, mas havia alguns equívocos ali. E eles trouxeram eles para casa, e eles começaram a conversar e começaram a preparar. O nosso foco, quando nós entendemos a evangelização discipuladora, é a multiplicação. E quando nós falamos em multiplicação, não é multiplicação de números, é multiplicação de discípulos. Verdadeiros discípulos que vivem uma evangelização discipuladora como estilo de vida. Quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi discipulado por Gamaliel. Então, ele foi discipulado por Gamaliel lá atrás, e ele vem e ele discipula tantas outras pessoas, mas vamos pegar aqui Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila discipulam Apolo, e assim as coisas vão acontecendo, e as coisas vão se multiplicando. Priscila e Áquila, através da célula na casa deles, eles foram multiplicando ao investir em vidas. Quando nós olhamos aqui, o que nós vimos aqui com esses testemunhos foi a multiplicação. A multiplicação de discípulos, a multiplicação de pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Então, através da evangelização discipuladora, o amor de Deus, ele é transmitido de uma forma natural, de uma forma relacional, através do relacionamento discipulador. Nós precisamos caminhar com um senso de missão. Nós precisamos caminhar com intencionalidade. Caminhar com a visão de reino. Caminhar com o propósito de multiplicar esse amor. O amor de Deus é muito precioso para ficar guardado. Quando nós entendemos esses princípios, nós conseguimos caminhar tendo a evangelização discipuladora como estilo de vida. Como propósito de vida para a nossa caminhada. O amor de Deus é para todos. Independente do número de conversões, você não é responsável para que alguém se converta ou não. Às vezes eu vejo muitas pessoas culpadas, porque tinha alguém que eu falei de Jesus tanto, e essa pessoa morreu sem conhecer a Jesus, e vai morar eternamente longe de Deus. É isso que a palavra nos fala. E elas se sentem culpadas porque acham que poderia ter feito mais. Deus quer que nós façamos tudo que está à nossa disposição. Mas entendendo que quem vai agir é o poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Como é que está a sua caminhada como um evangelista discipulador? Você tem caminhado compartilhando o evangelho através dos seus relacionamentos, através da intencionalidade? Talvez essa noite Deus está te desafiando a sair daqui com um propósito muito claro. De viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. E de compartilhar esse amor através da evangelização discipuladora. Que Deus capacite a cada um de nós. Pode fechar seus olhos? Queridos, o desafio que Deus coloca na nossa frente. O primeiro desafio é que nós possamos viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Que nós possamos viver com um senso de missão. Tendo a evangelização discipuladora como algo maior, como um desafio grande na nossa caminhada. Mas para que nós possamos viver a evangelização discipuladora, de repente você está sendo desafiado a viver com intencionalidade. Intencionalmente você investir na vida de pessoas, orando por elas, compartilhando do amor de Deus através do seu exemplo, compartilhando os grandes milagres que Deus tem feito na sua vida. De repente, você precisa se dispor a investir 3, 5, 10 minutos. Ou, de repente, uma hora para fazer uma visita. Para investir em vidas. Para que essa pessoa possa conhecer esse amor que nós temos vivido. De repente, você está aqui e você não tem clara a visão de reino. De repente, você tinha uma ideia de que a grande comissão seria só para os líderes da igreja. Só para os pastores, só para os missionários, eu quero desafiar você a tomar para si a grande comissão. A ordem de Jesus de fazermos discípulos e discípulos multiplicadores. Como Deus está falando ao seu coração? Como Deus está trabalhando na sua história? De repente você está aqui nessa noite e você ouve falar de evangelização discipuladora, você ouve falar de compartilhar do amor de Jesus, mas você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. De repente você viu os testemunhos aqui à frente, pessoas que tiveram a vida transformada através de um irmão em Cristo que chegou e falou: olha, eu quero te apresentar uma solução para a sua história, uma solução para a sua vida. De repente, essa noite você vai precisar tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Qual a sua decisão? Ore aí, converse aí com o Senhor, é você e Deus. Eu quero deixar alguns desafios aqui para você nessa noite. O primeiro desafio que eu gostaria de deixar nessa noite é: se você está aqui, você ouviu esses testemunhos, você ouviu como Deus transformou a história, eu quero desafiar você e falar assim: Deus, eu quero conhecer esse amor que foi apresentado pela Carol, pelo Ademar, pela Tereza, pela Rafaela, eu quero conhecer esse Jesus. Faça uma oração aí, junto com Deus, no seu coração: Deus, me ajude, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero reconhecer que eu sou pecador, eu quero poder entregar o comando da minha vida ao Senhor, porque eu sei que com o Senhor, eu vou experimentar uma nova história. Faça uma oração aí diante de Deus, entregue sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, coloque diante do Senhor a sua vida. Faça essa oração aí diante de Deus. De repente você está aqui e existem muitas barreiras que precisam ser quebradas para que você tome essa decisão. Não deixe que essas barreiras impeçam. Repita uma oração aí: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu reconheço que eu tenho vivido com uma natureza pecaminosa bem frequente, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero me entregar diante do Senhor, pedindo que o Senhor me ajude a viver uma nova vida. Eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Mais alguém? Você fez essa oração, você está entregando sua vida ao Senhor Jesus? Levanta uma das suas mãos lá atrás, graças a Deus, na última fileira, graças a Deus, pode baixar. Aqui, graças a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém que Deus está falando aí? De um amor que excede o entendimento. Agora eu quero trazer um outro desafio. Um desafio, nós vimos que a evangelização discipuladora envolve a intencionalidade, envolve a visão de reino, envolve a intencionalidade da multiplicação, o relacionamento discipulador. De repente você precisa dizer: Deus, me ajude, eu quero sair daqui essa semana, eu vou investir na vida de alguém, essa semana eu vou convidar alguém para minha célula, essa semana eu vou falar do amor de Jesus para alguém, eu vou viver isso, eu vou usar os relacionamentos que o Senhor já tem me dado naturalmente para apresentar o amor do Senhor, para apresentar esse amor que transformou a minha vida e a minha história. Coloque esse desafio diante do Senhor, faça esse compromisso diante de Deus. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria que pode ficar de pé. Se você está tomando uma decisão, seja uma decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui à frente, ou uma decisão, falou assim: eu vou viver como um verdadeiro discípulo, eu quero viver uma evangelização discipuladora, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero terminar esse tempo orando por você. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas através de vocês que estão aqui, através da nossa igreja que está aqui. Não deixe passar a oportunidade, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Deus está falando no seu coração, sai do seu lugar, vem à frente. Vem aqui, nós vamos terminar esse tempo orando. Vamos terminar colocando diante de Deus a sua vida. Compartilhar o verdadeiro amor é algo que gera frutos, e frutos que transformam a nossa história. Não deixa passar a oportunidade. Vem aqui à frente, nós vamos terminar esse tempo de oração. Poderia levar o amor do Senhor independente de nós, mas o Senhor nos escolheu para sermos instrumentos, instrumentos das boas novas, ser canal de bênção na vida de pessoas, uma sociedade que clama em conhecer um amor verdadeiro, uma sociedade que tem se enganado com tantas coisas, com tantas ilusões, com tantos caminhos equivocados, mas sabemos que o Senhor se importa e ama cada um dessas pessoas. E o Senhor quer nos usar através da evangelização discipuladora como canal de bênção para abençoar essas vidas. Nos ajude, Senhor, a cumprir a grande comissão na plenitude da ordem deixada pelo Senhor a nós. Não permita que negligenciemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero colocar, Deus, diante do Senhor, essas vidas que estiveram aqui à frente, que tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus, que o Senhor confirme no coração delas. Eu quero colocar diante do Senhor a vida das pessoas que hoje decidiram tomar uma decisão de investir intencionalmente na vida de pessoas, de investir intencionalmente no relacionamento discipulador, que entender o Senhor que a grande comissão não é somente para líderes, mas é para todos nós. Nos ajude a sermos um sacerdote como o Senhor prevê nas suas escrituras, o sacerdócio universal, que cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui possa entender o seu chamado sacerdotal, um chamado de levar o Evangelho compartilhar esse amor que tem transformado tantas vidas, que tem impactado tantas histórias, que tem restaurado tantas famílias. Deus, abençoa, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Abençoe as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.